Estamos em 1 Reis, capítulo 5. Semana passada nós não ficamos muito em Reis, né? Ficamos mais no profeta Isaías, mas estamos estudando o significado do rei de Tiro, Hiram, porque Salomão buscou ajuda de Hiram para fazer o templo, sendo que Hiram não fazia parte do povo de Deus. Então nós aproveitamos e estudamos um pouco sobre esse período futuro que cremos que esse período de Salomão representa, que é o período do reino milenar, e em que sentido que Hiram, que tipo de significado ele tem nesse reino futuro. Então, já falamos um pouco sobre isso. É um período que está na palavra de Deus, mas de uma forma bastante misteriosa. Não temos muitos fatos, não temos como ser dogmáticos em relação a muitos detalhes, porque realmente não temos, mas temos profecias, temos coisas que fazem parte da nossa esperança como cristãos, e por isso é importante a gente saber. Então, é isso que nós temos feito nas últimas duas aulas. Então, voltando agora para 1 Reis capítulo 5, esse capítulo fala das preparações para construir o templo. Ele vai começar mesmo a construir no capítulo 6. Então, essas preparações aqui são basicamente em dois aspectos, né? Um é esse que a gente tem falado sobre o rei Hiram, e o outro aspecto agora no versículo 1 Reis 5, versículo... Eu quero reler o versículo 12, só para... que eu mencionei isso, mas é importante lembrar aqui que no versículo 12 ele fala assim: deu o Senhor a Salomão, isso depois que fala tudo sobre Hiram e tudo isso, essa aliança que Salomão fez com Hiram, ele fala: deu o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha prometido. Houve paz entre Hiram e Salomão e fizeram aliança. Então, eu só queria chamar a atenção para esse fato de que essa aliança, essa cooperação que Salomão fez com Hiram, foi resultado da sabedoria que Deus deu a Salomão. Ou seja, para ele fazer essa aliança, para ele realmente buscar essa ajuda com Hiram, foi preciso ter a sabedoria de Deus. Então isso é uma coisa que inclusive nos mostra que Salomão não fez isso da cabeça dele, porque a gente sabe que as personagens, as figuras bíblicas não foram 100% certos em tudo que fizeram. Então a gente tem que separar. Salomão é uma figura de Jesus, um reino milenar, mas nós sabemos que nem tudo que Salomão fez foi correto. Então, poderia surgir a pergunta, mas Salomão deveria ter feito essa aliança com Hiram? Então, só para a gente entender, versículo 12 fala que foi fruto da sabedoria que Deus deu a Salomão que ele fez essa aliança com Hiram. Deus deu a Salomão sabedoria como ele tinha prometido. Então, isso, se a gente aplica como nós temos falado, que a igreja hoje, nós não temos a sabedoria, nem temos a altura espiritual para poder usar as coisas do mundo e da cultura e do dinheiro e do poder. Nós não temos essa sabedoria para pegar as coisas boas, aproveitáveis e trazer para a construção da casa de Deus. Nós não temos hoje. Então, Salomão, que representa-se esse máximo de sabedoria, né? Ele representa o pico, né? A coisa mais gloriosa na história de Israel, isso é Jesus, né? Então, essa sabedoria Deus pode começar a nos dar, como nós já vimos, foi Davi que começou a amizade com Hiram. Então Deus pode começar a nos dar essa sabedoria, mas é algo além daquilo que nós temos hoje como igreja, né? Poder cooperar, poder tirar o proveito, aquilo que Deus fez de positivo em todas as culturas e trazer para a igreja, isso é, nós não temos isso ainda, mas essa é a nossa esperança e nosso futuro. Então, no versículo 13, começa a segunda parte da preparação, o segundo aspecto daquilo que Salomão fez antes de começar a casa de Deus. 1 Reis 5, 13. O rei Salomão recrutou uma leva de trabalhadores dentre todo Israel. Se compunha a leva de 30 mil homens. E os enviava ao Líbano em turnos de 10 mil por mês, de modo que passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Alguém se habilita para um emprego assim? Vocês acompanharam, vocês entenderam como é que funcionava? Né? Ele pegou 30 mil homens, mas ele só precisava de 10 mil cada vez. Então, 30 mil homens, então 10 mil trabalhavam um mês. Aí voltava para casa, descansavam 2 meses. Aí, né, no segundo mês, a segunda leva, o segundo grupo de 10 mil, né, então revezava, né? Então você trabalhava só um mês, descansava 2. Trabalhava um mês, descansava 2, né? Não sei se é o serviço de um mês era tão pesado, você tinha que descansar 2 meses, mas era esse sistema que ele usava. Esses eram. Depois eu vou colocar as classificações, vamos ver. Então, Adonirão dirigia a leva. Bom, versículo 15. Aí um outro grupo. Salomão tinha 70 mil que levavam as cargas e 80 mil que talhavam pedras nas montanhas. Afora os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, 3.300... os quais davam as ordens ao povo que o executava. Mandou o rei que trouxessem grandes blocos de pedra escolhida e lavrada para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Irão, e os gebalitas preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Bom, então aqui em Reis, nós temos essa sequência. Então nós temos, talvez não dê muito claro aqui, eu vou comparar com o segundo Crônicas para você poder entender melhor, mas nós temos três tipos de trabalhadores aqui. Vamos ver segundo Crônicas, só para você entender melhor, vocês entenderem melhor o que é esse grupo de versículo 15. Tem 70 mil que levavam as cargas, 80 mil que talhavam pedras, e tem 3.300 que supervisionavam. Então vamos lá para 2 Crônicas, porque aqui nesse texto não explica quem são essas pessoas. 2 Crônicas 2, versículo 17, só para a gente poder entender melhor quem são essas pessoas. 2 Crônicas 2, 17. Contou Salomão todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme o censo que fizera Davi, seu pai. E acharam-se 153.600. Deles separou 70 mil para servirem de carreteiros, né, que levavam cargas, 80 mil para cortadores de madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Então, isso aqui mostra que esse grupo maior eram os estrangeiros que viviam dentro da terra de Israel, eram descendentes, depois tem outro lugar que a gente pode conferir mais na frente. Vamos ler isso, porque é 1 Reis também, capítulo 9, só só para a gente também qualificar ainda melhor esse grupo de pessoas. 1 Reis 9, versículo 20. 9 e 20. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Alguém lembra dos eus? Quando Josué entrou na terra prometida, tinha todas aquelas nações de cananeus e tudo termina em eu. Então, amorreus, heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente. Porque qual que era a ordem que Deus deu a Josué? A Moisés e depois Josué cumprindo. Qual é? O que era para o povo de Israel fazer com os povos da terra? Eles iam entrar na terra de Canaã, terra de Israel, eles iam encontrar os povos que habitavam ali. O que era para fazer com eles? Destruir, exterminar, acabar totalmente. Só que ele mesmo falou na época, assim, olha só, que eu não vou destruir de uma vez, porque vocês não são capazes ainda, vocês não têm número suficiente para ocupar toda a terra. Então, e também tinha uma outra razão para que eles aprendessem a depender de Deus, para que eles não sentissem assim donos de tudo. Então, Deus iria tirar, tinha aquele primeira conquista, quando Josué entrou na Terra Prometida, ficaram anos lá lutando, então eles ganharam muitas vitórias, venceram, destruíram muitos povos, mas depois em Juízes, quando fala sobre cada tribo que foi ocupar sua herança, fala assim, então cada tribo entrava ali, aí tinha algumas nações, alguns remanescentes que eles não conseguiram derrotar. Inclusive os jebuseus, que cita aqui, os jebuseus que ficavam na tribo de Judá, quem foi que tirou do lugar onde eles estavam? Onde ficavam os jebuseus? Jerusalém. Então foi Davi que tirou, muito tempo depois de Juízes, tantos anos depois, Davi tirou os jebuseus, conquistou aquele lugar que se tornou a cidade de Jerusalém. Então, era para destruir totalmente, eles não destruíram. Então, no tempo agora de Salomão, inclusive se baseando, como diz em Crônicas, se baseando até no censo que Davi fez, eles tinham, naquela época, olha, é bastante gente, contando só homens, lógico que essa aqui é só homens, então a população era bem maior do que isso. Eles contaram 153.600 homens no tempo de Salomão, que eram descendentes daqueles povos que deveriam ter sido exterminados totalmente do tempo de Josué para frente. Então, essas pessoas estavam aí. Então, versículo 21 de novo, olha aqui, 9:21. Seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a trabalhos forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus servos, etc. Então, voltando para 1 Reis capítulo 5, vamos entender que tinha três grupos de trabalhadores ajudando a fazer a casa de Deus. Então, primeiro, pelo menos assim, na sequência aqui, do versículo 13, nós temos um grupo de 30 mil homens da nação de Israel, que tinha esse trabalho de revezamento, 10 mil um mês, descansar dois meses, depois mais 10 mil, descansar dois meses. Esses eram do povo de Israel, representava um número pequeno, tinha 1.500.000 homens, uma coisa assim, em todo Israel, 30 mil, uma coisa como 2%, Então, tinha esse grupo em primeiro lugar. Depois, no versículo 15, olha como dá esse total, né? Aqui, inclusive, assim, às vezes tem algumas discrepâncias de números, mas aqui tinha 70 mil levando cargas, versículo 15, 80 mil talhando pedras, quanto que já deu? 150 mil, né? 70 mais 80, 150 mil. Afora os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, 3.300. Aqui tem uma discrepância de 300, porque era 3.600. Mas em Crônicas fala que eram 3.600 mestres. Mas essa, então, tinha dentro do próprio povo dos estrangeiros, 150 mil eram trabalhadores braçais e 3.300 ou 3.600 eram supervisores. Ok? E quem era o terceiro grupo? Então, nós temos dois grupos. O povo de Israel, os estrangeiros e, em terceiro lugar, nós temos os próprios servos do rei de Tiro, de Irão. Porque no versículo... Aqui não fala tanto, né? Mas eles trabalhavam juntos com os homens do rei de Tiro. Não sei se menciona aqui ou em outro lugar, mas fora os mestres de obra. Aqui no versículo 18. Lavravam os edificadores de Salomão e os de Irão. E em outro lugar, Salomão tinha falado, mais no início desse capítulo, falou assim, meus homens vão trabalhar juntos com os seus. Então, esses eram, não era um trabalho forçado, né? Eram homens que recebiam salário, eram servos do rei de Tiro. Então, mais uma vez, né, não vamos voltar a toda essa questão que discutimos bastante na última aula, das outras nações, mas é interessante ver que a casa de Deus está sendo edificada em grande parte por estrangeiros, por outras nações. Né? Os materiais vêm do Líbano, de Tiro, tem todos esses trabalhadores estrangeiros que viviam dentro de Israel, e tinha os trabalhadores, né, do rei de Tiro, e tinha alguns do povo de Israel, 30 mil. Né? Então, e depois, como nós vamos ver, já foi citado, o mestre dos artesãos, aquele que tinha toda habilidade, ele era filho, né, era mestiço, né, era filho de um pai de Tiro e de uma mãe de Israel. Né, mas ele também trazia a sabedoria e a perícia de fora. Então, é interessante ver como isso, eu estou dando algumas sugestões sobre o que isso significa, mas é um ponto muito interessante a ver quanto que a construção da casa de Deus depende dessas outras nações. E tem as profecias que nós já vimos que fala que quando Deus levantar Israel, todas as nações vão ajudar, vão trazer riquezas, vão servir e tudo mais. Então, isso aí é exatamente como vai se cumprir. Nós não sabemos muita coisa, mas é interessante ver como isso faz parte do plano de Deus. Agora, uma coisa que, para nós, causa uma certa reação, e com razão, é que isso aqui, não sei, as traduções variam um pouquinho, mas no versículo 13, fala que ele recrutou uma leva. Essas palavras, né, podem talvez até ser diferentes em diferentes traduções, mas dá a ideia de trabalho forçado, até mesmo, porque a leva começa com o próprio povo de Israel. Esses 30 mil tinham um regime privilegiado em relação aos outros, mas era assim, era uma coisa comum na época, que era trabalho forçado. Eles eram obrigados. O terceiro grupo, aqueles do rei de Tiro, se ele obrigava ou não, aqui não consta, mas Salomão estava pagando o rei de Tiro para ter os trabalhadores deles. Agora aqui, esses de Israel, se eles recebiam um salário ou não, não sabemos, mas não era assim, você gostaria de trabalhar? Não, era recrutar uma leva, quer dizer, era uma coisa, e nós sabemos, olha, uma coisa interessante, quando Salomão morre e o filho dele assume o trono, não sei quantos lembram daquela história, que aí as 10 tribos de Israel, as 10 tribos do norte, já começaram a falar assim, ó, como é que é? Você vai ser duro que nem seu pai? Foi quando dividiu o reino, né? Então, eles, a primeira coisa que eles queriam saber do filho de Salomão, assim, você vai ser duro que nem seu pai ou você vai mudar o sistema? Você vai melhorar o sistema? E aí tem aquela história que ele foi ouvir os velhos que deram um bom conselho, mas os jovens falaram assim, não, você tem que endurecer, deixa esse povo montar em cima de você, não, você tem que mostrar quem é que manda aqui, né? Aí ele falou assim, meu dedinho vai ser mais grosso do que todo o corpo do meu pai, assim, vou ser mais duro ainda. Aí as 10 tribos foram embora, aquela história lá. Mas eu estou contando isso para dizer, por que eles estavam descontentes? Porque Salomão teve um reino de muita glória, de muita riqueza, mas à custa de quê? À custa de impostos pesados, né? Não só de Israel, ele também teve de muitos outros povos, mas era uma coisa obrigatória. E logo em seguida, eles apedrejaram alguém que para eles representava o pior de Salomão. Sabe quem era? Vocês não vão lembrar, né? Eles apedrejaram esse homem aqui que está no versículo 14, a segunda vez que conta, no capítulo 4 também mencionou, quando falou de todo o conselho, todo o gabinete lá o ministério de Salomão, menciona esse homem Adonirão. Quem é Adonirão? Era ele que dirigia os trabalhos forçados. E quando o povo de Israel, né, as outras tribos, se revoltaram contra o filho de Salomão, eles apedrejaram esse homem. Então, esse homem que era encarregado dos estrangeiros, mas ele era encarregado também do povo de Israel que trabalhava. Então, esse é o aspecto, eu estou falando isso para dizer, nós queremos entender os aspectos em que Salomão era figura do reino milenar de Cristo, mas temos que lembrar, não sei se vocês vão acompanhar esse raciocínio, mas pelo menos é o que eu pensando, é uma coisa que para mim sempre fica meio travado ali, assim, poxa, mas como que Salomão pode ser claramente usado na Bíblia, claramente é uma figura desse reino perfeito de Jesus na Terra, como é que Salomão podia ser uma figura, sendo que, como nós sabemos, ele tinha muitas mulheres, no fim ele abandonou a adoração a Deus por causa das mulheres, e tem esse aspecto aqui, que poderia ser, até Davi também fez algumas coisas que talvez na época poderiam ser consideradas coisas normais, era coisa da cultura daquela época, mas a gente pensa, mas como que um homem de Deus pode fazer, né? Tem uma história lá de Davi, que quando ele venceu uma nação, acho que os Amonitas, ele massacrou, ele deixou, né, o povo totalmente, assim, fez coisas cruéis, né? Coisas assim que a gente pensa, Davi não era um homem de Deus? E Salomão aqui então, até estava lendo uma descrição que não é baseada em textos bíblicos, mas eles têm alguns achados arqueológicos dos lugares onde esses escravos, das pedreiras, né, dos lugares onde eles tiravam essas pedras, e a gente imagina pela época que a situação ali é trabalho escravo, eles não tinham remuneração, provavelmente tinha, né, essas pessoas que estavam sobre eles, não era assim, gente, vão trabalhar, gente, vocês estão muito folgados, não era uma coisa assim, suave assim, era provavelmente coisa feita com castigos, com morte, a gente não tem esses detalhes, mas trabalho escravo não é uma coisa bonita, a gente sabe disso. Então, esse é o lado negro, esse é o lado escuro, e pensando como que o mesmo homem pode ser figura de Jesus e ter essas coisas no reinado dele, um dos aspectos que eu, na minha conclusão, é o seguinte: Salomão era uma figura da sabedoria, da riqueza, da glória, mas apenas uma figura. Como ele não tinha ainda a realidade, a substância, nenhum homem, lembra Moisés que chegou mais perto de Deus, mas nem ele podia ver Deus face a face, não é isso? Então Salomão, que era uma figura de Jesus, mas era apenas uma figura nesses aspectos, na realidade, ele como homem corrupto, como nós seríamos no lugar dele, ele não suportou, como ninguém suporta, humanamente falando, ninguém suporta muita glória. Experimente, ocupe um lugar de glória e veja o que acontece com sua vida, mesmo nós que temos o Espírito Santo para mudar, para transformar a nossa natureza, é coisa complicada, né? Eu tenho falado, dinheiro, poder, né? Essas coisas, exaltação, essas coisas que humanamente falando, nós não temos condições de suportar, e o próprio Salomão, que era apenas figura, ele não tinha realmente, de fato, a substância, o conteúdo de Jesus, ele não era Jesus, ele não tinha a verdadeira transformação, ele também não suportou, e ele caiu. Então, tem todos os aspectos. Então, quando a gente estuda o reino de Salomão, a gente vê os dois lados, um aspecto de tipologia, simbologia, e um aspecto real, na prática, ele era um rei humano, implantando à força a sua vontade. Então ele é uma figura de tudo que é negativo, quando o homem ocupa um lugar de poder, quando ele tem muita riqueza, quando ele tem muita glória, ele não suporta e ele acaba caindo. Então, a gente tem que lembrar das duas coisas. E, para complicar um pouquinho mais, né, o quadro, né, para a gente entender, em que sentido, novamente, agora voltando para o aspecto de tipologia, que para mim, pelo menos, interessa mais, porque eu quero entender o que esse reinado de Salomão, o que esse tempo tem para nos ensinar sobre aquilo que Jesus vai fazer. Então, a gente, nós vimos na aula passada sobre a aliança de Salomão com o rei de Tiro. O que isso representa? Uma aliança, né, Jesus vai pegar outras culturas, outras nações, e ele sabe pegar o que é bom, o que é aproveitável e trazer para o reino de Deus e colocar tudo como um aspecto que contribui, que fortalece o reino de Deus. Agora, aqui nós temos um outro aspecto, que são os descendentes. Então, isso aqui é significativo. Lembre que, em todo o período de Abraão, de Moisés, de todo o período que falava, Deus falava com eles, olha, tem uma promessa, vocês vão herdar uma terra, essa terra vai abranger um território, vocês vão ter uma posição de glória. Lembra que tudo isso está se cumprindo agora. O tempo de Salomão representa o período em que todas as promessas se cumprem. Então isso é muito importante, profeticamente, escatologicamente, é muito importante entender que esse período representa o cumprimento. E é interessante então notar que o cumprimento final que nós temos aqui, não é que Salomão fala assim, bom, ficaram aquelas nações, aqueles descendentes, aqueles remanescentes dos cananeus estão aqui, os descendentes estão aqui ainda, então gente, vamos matar tudo porque Deus mandou matar tudo, então aqui, não, ele não matou, ele pegou, isso eu vejo como significativo, ele pegou o censo. Tem, né, esses números estão na Bíblia por causa disso, não é uma coisa simbólica, né, não, foi uma coisa que realmente aconteceu, 153.600 pessoas descendentes dos cananeus, é isso que tem, e eles estão no meio do povo de Israel, como uma parte não cumprida da promessa de Deus. Eles estão aqui dizendo, olha, o povo de Deus está na terra prometida, mas não, nós estamos aqui, vocês não nos venceram, né? Tinha até aqueles gibionitas que mentiram, eles estão ali, eles usaram estratégias e conseguiram continuar, quer dizer, lembre que até no tempo de Davi, né? Ficou Joabe, ficou Abiatar, o sacerdote descendente de Eli. Então tem mistura, até no tempo de Davi tem mistura. Por isso, um segredinho, toda igreja, todo grupo, toda seita, todo movimento, todo líder que tenha pretensão de dizer, nós vamos começar um grupo que vai ser puro, no nosso meio só tem gente vencedora. Nós somos separados muitas e muitas vezes, irmãos, na história, já tentaram fazer isso. João Calvino tentou fazer de Genebra a cidade do reino de Deus, as leis, tudo de Deus. Esse negócio aí que, né, que às vezes fala, às vezes pessoas que falam isso não entendem as implicações, né? Mas o Brasil é do Senhor Jesus, essa frase, remonta àquele sonho que em algum lugar vai ter um povo, os governantes vão ser de Deus, as leis vão ser de Deus, não vai ter homossexual, não vai ter crime, não vai ter mistura, não é essa, né? E nas igrejas tem isso também. Porque a igreja católica é muito misturada, então os protestantes saíram, mas depois os protestantes viraram uma mistura também, né? Então outros saíram, e todo tempo, agora contemporaneamente nós temos tantos e tantos grupos que falam assim, nós temos a doutrina pura, nossa igreja é de acordo com os ensinamentos do Novo Testamento, nós temos apóstolos, nós temos isso, nós temos aquilo, tantas e tantas tentativas de fazer um povo puro. Mas chega Salomão, na época, né, se nós podemos fazer esse paralelo, né, na época do milênio, tem mistura. Tem 153.600 descendentes dos cananeus no meio do povo de Israel. Só que o que Salomão faz? Ele pega todos esses homens e põe para construir a casa de Deus. Todos. É forçado? É. Agora nós vamos ler mais rapidamente, nós vamos ler mais algumas passagens proféticas para lembrar, né, já lemos alguns aspectos, né, sobre alguns aspectos, algumas profecias mostrando que as outras nações, a riqueza das nações, os outros reis vão trazer riquezas e tantas coisas para trazer glória, para trazer honra para a nação de Israel. Mas agora vamos ver só dois ou três exemplos, né? Isaías capítulo 14. Não, vamos começar em Isaías 60, que é aquele capítulo que já lemos. Eu vou mostrar esse versículo em Isaías 60. Depois vamos para Isaías 14. Isaías 60, versículo 14. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão aos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então aqui ele fala que os filhos, os descendentes daqueles que oprimiram o povo de Deus, eles virão e vão se prostrar aos seus pés, ou seja, eles vão falar assim, nós somos seus servos, o que a gente deve fazer? Isaías 14, eu vou só ler mais esse texto e vamos pensar numa possível aplicação disso, né? Isaías 14, versículos 1 e 2. O Senhor se compadecerá de Jacó, uma vez mais elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. Ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se achegarão à casa de Jacó, os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão aqueles que os oprimiram. Então traduzindo isso, né, se você prestou atenção na linguagem, basicamente é o seguinte: Israel, pecou contra o Senhor, foi abandonado por Deus, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, na história da igreja, o povo de Deus tem passado por períodos em que, ao invés de serem representantes na terra do Deus Todo-Poderoso, o povo de Deus, em muitas épocas da história, como eu falei, da Velha Aliança e da Nova Aliança, nós temos sido escravos, nós temos sido obrigados a ajudar, a fazer a vontade daqueles que são contra Deus. E isso vale no sentido religioso, por quantos séculos, por quantos longos anos o povo de Deus tem sido escravo de sistemas religiosos que fazem parte dos inimigos de Deus. E do sistema financeiro, sistema econômico e tudo mais. Então, ao invés de nós sermos independentes, servos do Deus Altíssimo, nós temos sido escravos. Agora, se você lembra de quando Moisés, lembra que Moisés, antes de morrer, antes de passar o cargo lá para Josué, antes de Deus o levar, em Deuteronômio, Moisés fez uma longa profecia, no capítulo 28, e tem em Levítico também, e ele profetiza que o povo de Israel vai abandonar a Deus, que Deus vai julgar, que eles vão ser os últimos, né? Eles não vão ser a cabeça, eles vão ser a cauda. Mas depois ele fala da restauração, e ele fala assim, aí vai inverter, aí em vez de vocês serem os últimos, os escravos, vocês vão inverter, vocês vão virar a mesa, e vocês vão ser os dominadores, e aqueles que dominaram vocês vão ser os servos. Né? Tá tudo lá. Então está aqui outra vez, Isaías 14, vocês vão cativar aqueles que cativaram vocês. Então basicamente, o que está acontecendo aqui? Pelo menos essa é uma sugestão, uma aplicação que eu estou fazendo. O que representa Salomão como aquele que cumpre todas as promessas, que leva ao final o objetivo de Deus? Ele pega todos esses povos dos cananeus, todos, né, fez a contagem, o recenseamento e descobriu, são 153.600, ele pega todos. Então lembra, Jesus vai reinar, está escrito no Novo Testamento, até quando Jesus vai reinar na terra? Porque tem o reino milenar e tem o reino eterno. Até quando Jesus vai reinar na terra? Não, né, mil anos pode ser simbólico, não sei se é literal, mas não pensando em tempo, até quando a Bíblia fala? Até quando Jesus vai reinar? Sim, ele vai ser solto no fim, mas eu quero dizer assim, tem um versículo que fala, ele vai reinar até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Todos os inimigos. Nós temos uma ideia de que a segunda vinda de Jesus é assim, né? O mundo está nas mãos do anticristo, está tudo, né? O povo de Deus ou foi arrebatado, ou está sofrendo aqui, ou um pouco lá, um pouco aqui, tem muita confusão sobre essa parte escatológica, né? Mas o mundo está nas mãos do anticristo, aí quando Jesus volta, o que acontece? Ele vem montado no cavalo branco com os exércitos e pá, 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 no abrir e fechar de olhos, todos os inimigos estão debaixo dos pés. Não é assim não. É um processo. Vamos ver, vamos conferir. 1 Coríntios 15 é um dos textos mais chaves. Ele não fala do milênio, mas eu quero que vocês observem bem a linguagem que ele fala aqui. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressurgiu dentre os mortos, foi feita as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quem que veio a morte? A morte veio por um homem, Adão, né? Um homem trouxe a morte. Um homem trouxe a ressurreição, Jesus. Versículo 22, todos morrem em Adão, todos também serão vivificados em Cristo. Versículo 23, cada um por sua ordem. Cristo, agora ele está falando de ressurreição, ressurreição do corpo. Nós temos a ressurreição espiritual, nós nascemos como novas criaturas, mas aqui ele está falando ressurreição do corpo. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Olha, Deus tem um jeito, eu não posso, né? É lógico que quem escreveu, apóstolo Paulo aqui no caso, os instrumentos que escreveram as escrituras, eles eram limitados, eles escreviam até onde ia a revelação deles, né? Mas Deus, eu não posso deixar de pensar que Deus fala assim, bom, eu vou esconder 1000 anos no meio desse texto aqui, eu vou esconder 1000 anos, porque primeiro Jesus, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quanto tempo passou entre o primeiro passo e o segundo? Cristo é o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Quanto tempo passou? Vocês não sabem, né? A resposta certa eu não sei, porque Jesus não voltou ainda, né? Mas pelo menos 2000 anos, não é isso? Primeiro Cristo, né, ressuscitou, corpo glorificado. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Por que eu estou enfatizando isso? Porque esse texto não está falando assim, 1, 2, 3, tudo acontece junto. Jesus ressuscitou, vão passar 2000 e tantos anos antes do segundo passo. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Ou seja, o fim não é na vinda de Cristo. O fim desse mundo, do sistema do mundo, sim, mas o fim que ele está falando aqui não é na vinda de Cristo. Por quê? Está escrito aqui, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio e toda autoridade e todo poder. Ele está falando que tem um processo, tem algo que precisa acontecer depois que Jesus volta e ele ressuscita os que são dele, mas junto, como nós falamos na aula passada, o prêmio para quem é fiel, para quem anda com Jesus, para quem espera o reino de Deus, o prêmio é ressuscitar na primeira ressurreição. Porque participa junto com Jesus desse processo maravilhoso. Gente, é muito maravilhoso pensar que nós vamos acompanhar Jesus acabando com todo principado e potestade, tudo que... Você não tem uma vontade de ver aqueles cientistas que são arrogantes, que falam que a maior bobagem é acreditar na criação? Você não tem uma vontade de que eles sejam confrontados com a verdade? Pois Jesus vai fazer isso. E não é assim, acordou no outro dia, todo mundo já sabe que a criação é certa. Não é assim. Ele vai reinar sobre a terra e ele vai pôr tudo no lugar. Eu não sei como, eu não faço, né? Mas vai ter um reinado, os animais em harmonia, sem guerra, todas aquelas coisas que descreve no milênio, mas ele vai colocando tudo no lugar. Ele vai fazer com que todos os inimigos, todas as potestades, tudo que se levanta contra Deus vai ser submetido, vai ser sujeitado àquelas forças, aqueles espíritos, aquele sistema que escraviza o mundo hoje. Deus, Jesus vai mudar, ele vai vencer, ele vai colocar embaixo dos pés dele um por um, até que toda autoridade, versículo 25... Pois convém que ele reine. Gente, esse reina, Jesus reina hoje? Sim, mas ele reina lá no céu. Ele não estabeleceu o reinado dele dessa forma. Ele reina sobre nós na terra. Mas é um reinado escondido, é um reinado ainda misterioso, escondido. Mas quando ele reinar mesmo, convém que ele reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, que acontece quando? Quando que a morte é destruída? No final do milênio. Satanás e a morte são os últimos dois inimigos, de acordo com Apocalipse 20, que no final do milênio serão postos para sempre no lago do fogo. Então, agora me acompanhe um outro texto muito interessante, é 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 3. Vocês conhecem bem esse texto, mas é importante a gente entender o contexto maior dele. Versículo 3, 10, 3. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Importante isso, irmãos, isso é desde agora. Nós fazemos parte, não que nós tenhamos capacidade, mas quando nós nos colocamos do lado de Jesus, quando nós nascemos de novo, quando nós fazemos parte desse reino que já existe dentro de nós, só que esse reino que existe hoje, lembre, se nós estamos aqui em 30, 40 pessoas, tem mistura no nosso coração, tem mistura em todo, não existe um lugar puro, como disse alguém brincando, né? Se você achar a igreja perfeita, não vá para lá que você vai estragar. A hora que você chegar lá, não vai ser perfeita mais, né? Mas como, né, não tem uma igreja perfeita, né? Ou outra pessoa fala assim, a igreja que Jesus criou é perfeita, é maravilhosa, aquilo que ele idealizou, aquilo que ele comprou com sangue, o único problema da igreja são as pessoas. Então, nosso problema é a mistura. Essa mistura, né, do joio, o trigo, etc., essa mistura não vai ser tirada até que, aí sim, ele vai colocar tudo. Então, mas mesmo agora, nós andamos na carne, mas não militamos segundo a carne, porque nós fazemos parte, irmãos, de uma grande batalha. Jesus resolveu nos incluir e, aliás, nos usar como seu triunfo, como sua carta escondida contra o inimigo, contra o reino das trevas. Então, desde agora, nós fazemos parte. Muita coisa tem sido falada sobre guerra espiritual, muita coisa assim que às vezes é certo, mas aplicado errado, tem muita confusão sobre guerra espiritual, mas o importante é entender esses princípios. Nós não militamos segundo a carne. Nós não vamos ganhar a vitória através de meios carnais. O que, são meios carnais? São todos os meios de força, de persuasão, por imposição, todos os meios, né, de coagir, de forçar, tudo isso aí é meio carnal. Toda autoridade exercida na família, na igreja, no reino de Deus, na sua própria vida, toda tentativa de você disciplinar sua própria vida usando meios carnais, vai se frustrar, não tem como. Então, nossas armas não são carnais. Versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Agora, eu quero que vocês observem quanta coisa que ele quer, quais são os inimigos e quanta coisa que Jesus quer colocar debaixo de seus pés. Inclusive aqui está falando sobre agora, em nossas vidas. Derrubamos raciocínios, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É um empreendimento audacioso, vocês não acham? Né? Todo pensamento, toda atitude, Jesus quer reinar. Sabe aqueles textos que eu não tenho tempo de rever com vocês, né, que fala que o propósito de Deus em Efésios fala que é convergir, fazer convergir todas as coisas em Cristo. A gente fala assim, Deus é Deus, Ele vai fazer tudo voltar para Jesus, mas isso não acontece, nem Deus vai fazer isso assim, é um processo. Jesus vai voltar, tem um aspecto do reino de Deus que precisa acontecer antes da vinda de Jesus, por isso Ele não voltou ainda. Você não acha que Jesus está ansioso para pegar a noiva e começar a pisar todos os inimigos? Ele está ansioso. A gente olha, eu já falei assim, a gente olha para as coisas que acontecem no mundo e fala assim, Deus, quando é que o Senhor vai dar um jeito nisso? Ele vai dar um jeito quando Ele voltar. Essas coisas de, né, que acontecem no mundo, essas atrocidades, essas barbaridades, Ele vai dar um jeito nisso, mas Ele está esperando uma coisa antes. E olha o que ele fala aqui, versículo 6, muita gente cita esse texto de Coríntios, falando sobre as armas poderosas, né? Primeiro, primeiro, muita gente cita, porque as nossas armas não são carnais, são poderosas, eu em Jesus eu tenho armas poderosas, é verdade, nós temos armas poderosas, mas para fazer o que primeiro? Versículo 5, para derrubar raciocínios, aonde? Onde tem raciocínios e altivez e pensamentos contrários à obediência de Cristo? Onde tem? Lá nos governantes, nos árabes, nas outras nações, não, está aqui dentro. Então nossas armas são poderosas para vencer, para derrubar todas essas fortalezas que tem dentro da gente. E aí chega versículo 6, e estaremos prontos para punir toda a desobediência, quando? Quando for cumprida a vossa obediência. Então isso aqui representa um princípio, quando Jesus obtiver o senhorio, a autoridade, a obediência na igreja, Ele volta para reinar com a igreja, para punir a desobediência fora da igreja. Então, antes de pensar em nós sermos, né, sentarmos nos tronos e julgarmos as nações, né, nós temos que ver essas armas operando dentro da nossa vida. Então, Jesus vai colocar todos os, voltando para aplicar isso para o que nós estamos lendo em 1 Reis, Salomão pegou todos os cananeus, até o último homem, e subjugou a todos, todos tiveram que cooperar com a construção da casa de Deus. Então é isso que nós estamos esperando, né? Aspectos disso precisam acontecer antes da vinda de Cristo, mas o que Ele vai fazer, o que, que representa? Nós temos como mostramos, tem Irão, que representa uma outra nação amiga. Irão não foi considerado um inimigo de Deus, então Jesus vai saber pegar o bom em todas as culturas, em todos os aspectos da criação de Deus e trazer para debaixo do seu domínio. Agora, esses cananeus, trabalho forçado, o que que representa? Representa a ele dominar até o último, a última atitude, o último pensamento, todos, porque os cananeus, biblicamente, eles representam aquilo que reside na nossa carne. Tem as outras nações, são totalmente inimigos de Deus, que representam forças contrárias, mas os cananeus, eles representam aquilo que está dentro da gente. Então, isso precisa ser subjugado. Salomão não deixou ninguém de fora, ele trouxe todos debaixo do domínio de Jesus. Então, quando você lê que Jesus vai reinar sobre, né, vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Lembre que isso é um processo muito grande, não é simplesmente Deus é Deus, Ele faz como Ele quer, não. Ele vai fazer isso, mas Ele vai fazer passo por passo. Ele vai vencer o humanismo, Ele vai vencer o materialismo, Ele vai vencer o orgulho humano, Ele vai vencer as atitudes contrárias. Olha, aqui em Coríntios ele fala assim, que a altivez se levanta contra o conhecimento de Deus. É por causa da nossa altivez que a gente não consegue conhecer mais a Deus. São as fortalezas dentro de nós que impedem a manifestação de Deus a nós. Então, isso é um processo que precisa acontecer agora em nós, mas isso é um processo que vai acontecer em uma escala muito maior quando Jesus voltar. Então, essa visão de que hoje nós podemos dizer, não, nós somos filhos do Deus Altíssimo, Deus é Rei, eu sou filho do Rei, mas nós sabemos que na prática nós não temos isso. A Bíblia fala, Jesus venceu sobre todos os inimigos na cruz, sim ou não? Já venceu. Mas Hebreus, depois da morte de Jesus, fala, ainda não vemos todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, ele venceu, mas não estão debaixo dos seus pés. Prova disso está na nossa própria vida. Tem muita coisa que não está debaixo do domínio de Jesus. Então, ele quer reinar até que todas as coisas estejam debaixo dos seus pés. Então, isso tem um aspecto presente e tem um aspecto maior depois. Mas ele vai reinar e nós vamos ter esse privilégio. Sabe quando você torce no filme, né, para o bonzinho, né, o mocinho, ele conseguir vencer sobre todos aqueles caras terríveis, né, que estão, assim, a gente tem, né, isso é uma coisa carnal, né, aquela vontade de vingança, né, no filme às vezes a gente deixa extravasar um pouquinho, não, aquele, né, que mate mesmo, que acabe, né, que se vingue, né, mas isso não é uma atitude cristã, lembre bem disso, né? Quando você quer assim, né, que sofra, que morra, que, né, isso não é uma atitude cristã. Então, cuidado quando você assiste um filme para aquilo não, para não alimentar mais ainda aquilo. Mas Jesus vai fazer no jeito certo, na medida certa, nós vamos ter, porque a Bíblia diz que a vingança pertence a quem? A Deus. Ele tem vingança, mas ele tem vingança no sentido certo. Porque ele vai realmente pegar todos esses espíritos, todas essas atitudes, todos esses pensamentos, todas essas coisas absurdas que os homens criaram e desenvolveram, gente, olha, gênios da ciência, pesquisadores da história. É incrível quando você vê que as pessoas que estudam a história, eles não admitem. Tem aspectos da história, os avivamentos mudaram histórias de países, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, avivamentos mudaram, mas vai estudar a história para ver, eles mencionam, porque Lutero não pode ficar sem mencionar, John Wesley tem que falar, mas é um parágrafozinho, uma coisa assim, eles não querem, eles não entendem a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, eles não admitem o papel que esses homens tiveram na história, e assim vai em todos os aspectos, os caras escavam, fazem descobertas arqueológicas, mas não admitem que as descobertas comprovem a Bíblia, mas quando descobrem um osso que pode provar a evolução de milhões e milhões, aquilo pega manchetes, todo mundo quer descobrir alguma coisa que mostre que a Bíblia está errada, é ou não é? Então são aspectos que Jesus vai julgar, ele vai trazer isso de volta, ele vai mostrar. Agora, lembre que nós falamos, nós vimos aí, o reino milenar não é o reino eterno, por quê? Então, Salomão tinha trabalhos forçados. O que representa isso? No milênio, não é o reino eterno. Ele está mostrando, tem aspectos que eu não entendo. Estou tentando entender um pouquinho, mas são os mistérios de Deus. Por algum motivo, nós sabemos que hoje tudo é voluntário, você aceita ou não aceita, você tem liberdade para rejeitar, mas no milênio, todos esses estrangeiros, e as profecias falam, a nação que não ajudar a Israel, vai ser exterminada, vai ser julgada, a Bíblia fala, as profecias falam, dessa época em que não será voluntário, e aí depois no final do milênio, Satanás é solto, porque aí sim, todo mundo vai mais uma vez decidir de que lado que vai ficar, e aí vai entrar o reino eterno. Então, nós temos esse período de tempo em que Jesus vai mostrar aquilo que tanto tempo nós ansiamos por ver. Deus, mostra que o Senhor é Deus, a gente tem essa vontade. Se Deus fica assistindo, aquele homem que escreveu o livro que ficou famoso já, acho que é o ano passado, ou um ano e pouco, o Delírio de Deus, Deus fica assistindo. Deus um delírio, acho que é o título, Deus um delírio. Deus assiste isso e não faz nada. Não cai um raio sobre a cabeça daquele ateu, não acontece nada, ele não é confrontado, eles estão tentando, fizeram debate e tudo mais, mas não tem como, ele não é, não há evidência, Deus não se manifesta. Hoje é só quem tem um coração. Se você quiser acreditar numa mentira, Deus vai dar muita base para quem não quer acreditar, seguir aos enganos. Mas vai chegar esse tempo em que aí vai inverter, e ele vai fazer com que todos contribuam para a edificação da casa permanente de Deus. E depois, no final, as pessoas vão poder decidir mais uma vez para que haja a entrada do reino eterno. Pelo menos são alguns pensamentos, algumas coisas para a gente... essa área, irmãos, se em toda a interpretação bíblica nós temos que ter muita humildade e saber que tem outras interpretações, outras maneiras de ver os textos, eu tenho que falar muitas vezes. Essa visão que eu estou passando para vocês é uma visão que está assim... é uma sugestão, é uma coisa aberta para ser mais pesquisada, para Deus revelar, mas são alguns pensamentos para ajudar todos nós a pensar sobre o que Deus tem preparado e o que significa Jesus reinar sobre todos os inimigos até que o último inimigo seja posto debaixo de seus pés. E lembrando sempre que existe um desafio para nós agora, que Deus quer, antes de pôr todos essas coisas externas debaixo do seu controle, Ele quer governar de maneira bem completa aqui dentro. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é tão perfeita, sabemos que existem coisas aqui muito além daquilo que nós até hoje conseguimos sondar ou enxergar. Ó Deus, acima de tudo, que cada pessoa aqui seja estimulada a buscar, a desejar, a inquirir, a procurar o verdadeiro entendimento que vem não só de ouvir uma exposição, mas de pegar a Tua palavra e pesquisar na Tua presença e de indagar na Tua presença sobre o que essas coisas significam. Porque assim como o Senhor revelou para Daniel, ó Deus, outros que buscavam a Tua palavra, Tu podes revelar a cada um de nós. Não existe uma classe, não existe uma pessoa especial para entender Tua palavra, porque Teu Espírito revela a cada pessoa. E ó Deus, que esta revelação seja uma revelação que transforme a nossa vida, que nos desafie, que nos induza, Senhor, a fazer muito mais um compromisso sério contigo na nossa vida, Senhor, para que realmente o Senhor venha a reinar e que nós façamos parte desse teu grande plano. Em nome de Jesus, Senhor, nós te suplicamos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Domingo que vem a ceia, culto da ceia. Então, no outro domingo estaremos aqui de volta.